Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, devo aqui apenas, e agora fico receoso agora porque também tenho uma relação antiga, dizer sobre o ministro Toffoli, meu prezado Pedro Simon, que ele, em verdade, não era casado realmente com a sua atual esposa, é bem recente. E mais do que isso, eu o conheço já há bastante tempo, independente de ter sido advogado do meu partido, independente de ter tido relações, aliás, como também se colocava com posições de simpatizante, o atual presidente Aires Brito, mas agem todas essas lideranças com muita convicção pela sua consciência, pelo seu conhecimento e pelas responsabilidades do Brasil. Então, queria aqui também fazer esta defesa do ministro Toffoli, e tenho certeza que, nesse processo, independente dos seus contratos, das suas relações pessoais, ele estará atuando com base na legislação, como sempre buscou fazer naquela casa. Senhor presidente, eu queria registrar aqui dois fatos importantes. Um que já ocorreu, um outro que ainda vai ocorrer no meu estado. O primeiro diz respeito ao Salão do Livro. O Salão do Livro é um evento espetacular, por incrível que pareça, num país em que tanto se reclama de pouca leitura, é um evento de povo. Eu tive a oportunidade de visitar a semana passada e ali encontrar milhares de pessoas na Praça Pedro II, na cidade de Teresina. Esse evento terminou agora no último dia 18. E queria aproveitar para fazer aqui de público um agradecimento entre tantos parceiros do governo federal, do governo do estado, da capital de Teresina, governo municipal, parceiros do setor privado, empresas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, a Chesf. Eu gostaria de saudar e parabenizar, por quê? Porque, mais uma vez, tivemos um outro crescimento, um evento que conseguiu ter ali também, e o meu agradecimento é esse, a participação do Senado Federal. O Senado Federal levando as publicações próprias do Senado. Tivemos ali o lançamento de um livro lançado pelo escritor piauiense, o Chico, que tem uma história dedicada a resgatar a história do nosso Nordeste, do nosso Piauí, das principais figuras que ali se apresentam, sobre um fato importante que foi a Guerra da Balaiada. Destaco aqui ainda que esse evento ele teve a apresentação de escritores do Brasil inteiro e de outros países do mundo. Foram organizadas inúmeras palestras, o fórum temático, né, o bate-papo literário, lançamentos de livros. O último dia da 10ª edição marcou o início dos preparativos já para a 11ª edição do evento, que deverá acontecer no mês de junho de 2013. E terá como principal homenageado o escritor presidente do Conselho Estadual de Cultura e membro da Academia Piauiense de Letras, Manuel Paulo Nunes. Aliás, um grande incentivador deste evento. Eu quero aqui, na verdade, dizer que parabenizo aqui a organização desse evento, a Fundação Dom Quixote, Cássio Gomes, a coordenação do Salipe, através do Wellington Soares, o professor Wellington Soares, o professor Cineas Santos e tantas outras lideranças que estão trabalhando e trabalham com muita dedicação para este evento ocorrer. Ali, a presença de estudantes, estudantes que as escolas organizam caravanas para visitar estandes onde tem exposições e comercialização de livros a preços simbólicos, livros de R$1, livros de R$5, enfim, estimulando, aliás, algumas escolas organizam uma moeda própria do Salão do Livro, em que o estudante ali com aquele, com aquela cédula própria do Salão do Livro pode também exercer o seu direito de escolha durante todo o evento. Apresentação também de shows, tem um momento cultural também de grande expressão. E eu queria, então, estar aqui com muita emoção, saudando, vendo a emoção, como vi, do professor Welton Soares, um dos idealizadores do Salip, não é? Que ele anunciou que deixa a linha de frente da organização para cuidar de outros projetos pessoais. Mas eu creio que hoje já é um evento que não volta mais, não dá mais passos para trás. Ele tem como caminhar com suas próprias pernas. Há patrocinadores privados cada vez maiores, ainda tem uma dependência do poder público, mas já caminha para a sua independência. Então, parabéns à décima edição do Salip, como é chamado carinhosamente no meu estado. A repercussão nacional com muitos dos visitantes escrevendo através da imprensa nacional, a cobertura feita pela imprensa local, e tudo isso eu destaco como o grande êxito deste evento. O outro evento ainda vai acontecer. Vai acontecer agora entre 28 de junho e 1º de julho. Estarei na próxima sexta-feira, mais uma vez, na cidade de Picos, onde quero estar participando da nona Caju Nordeste. O Piauí é o estado que tem a segunda maior área plantada de caju do Brasil. É o segundo maior produtor. O Ceará é o primeiro e Rio Grande do Norte o segundo. Também por isso, nós ainda temos, até para explicar, nós ainda temos uma área plantada do cajueiro tradicional, um cajueiro que tem uma produtividade menor, ainda muito grande. O Ceará conseguiu fazer uma troca de copas maior do que o nosso estado, embora estejamos avançando também na mesma direção. A plantação do cajueiro anão precoce não só permite uma profissionalização maior da produção, como também permite a garantia de uma produtividade maior. Também por isso, a cidade de Picos, centro-sul do Piauí, sediará o nono Caju Nordeste, no período, como eu disse, de 28 de junho a 1º de julho de 2012. O evento é um seminário técnico realizado anualmente em polos produtores de caju situados na região nordeste do Brasil, com o objetivo de contribuir com a organização, a modernização e o desenvolvimento da cadeia produtiva da cajucultura. Senhora Presidente, o cultivo do caju é tão importante na minha região que durante 4 ou 5 meses do ano, muitos agricultores do Nordeste têm o caju como principal fonte de renda. Isso porque o cajueiro é uma planta que resiste à seca e produz justamente quando mais falta água. É exatamente agora, nesse período do segundo semestre, o período em que já suspendeu-se as chuvas, aliás, esse ano praticamente não choveu, ele convive bem com a região do semiárido. Ele é também um produtor de flores nessa época, de floradas nessa época do período não chuvoso, não é? Permitindo e potencializando a produção de mel, a produção e a criação de abelha e a produção de mel. Isso porque, como eu disse, ela é uma fruta em que tudo se aproveita. Por isso, é tão importante a realização da Conferência Caju Nordeste, que se consolidou definitivamente como o mais importante seminário temático dedicado ao desenvolvimento da cultura do caju no Brasil. Grandes temas de interesse para o desenvolvimento da cajucultura piauiense serão também temas de palestras, debates e encontros de planejamento durante o Caju Nordeste, com o envolvimento de especialistas do Ministério da Agricultura e Agropecuária, que orientarão sobre como é possível acelerar o encaminhamento de soluções para questões como o registro de produtos agropecuários, especialmente os derivados do pedúnculo e da castanha de caju. O zoneamento agrícola de risco climático da cajucultura do cajueiro, da cultura do cajueiro, melhor dizendo, no estado do Piauí. A padronização, certificação e identificação geográfica da cajuína. O evento também vai tratar do controle fitossanitário do cajueiro, com foco no controle do oídio e da mosca branca. O oídio e a mosca branca são duas ameaças à produção de caju na nossa região. E o mais importante, o controle fitossanitário, não apenas pensando no mercado interno, mas na relação do Brasil com outros produtores de amêndoas, como o caju, fora do Brasil, porque trazem desses países, junto com o produto que aqui chega, por uma dificuldade de maior controle fitossanitário, doenças que podem ameaçar a nossa produção. Também estão listados como temas de destaque a discussão sobre o consórcio do cajueiro com a apicultura, a economia solidária na cajucultura e a apicultura e a apicultura como instrumento de geração e renda, a organização e a gestão de minifábricas de beneficiamento de produtos do caju e a produção de mudas enxertadas de cajueiro anão precoce. Também, certamente, haverá um debate sobre a introdução do enxerto em copas, onde você serra o tronco do caju e ali naquele mesmo tronco você faz o enxerto de uma nova muda que produz já como anão precoce. Um cajueiro tradicional, ele leva algo entre 9 e 12 anos para a produção. Com essa descoberta maravilhosa da Embrapa brasileira, nós passamos a ter a condição da produção com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos já com carga plena. Esses temas, incluídos entre vários outros que farão parte da programação do 9º Caju Nordeste, são de grande interesse para a cajucultura da cadeia produtiva do caju piauiense e foram sugeridos pelas instituições realizadoras do evento durante a reunião de planejamento promovida pelo Instituto Caju Nordeste, do qual participaram representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, Secretaria Federal da Agricultura do Piauí, pelo Ministério da Agricultura, o SEBRAE, a FAEP Senal, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o EMATE Piauí, a ADAP Piauí, a APSEM, COCAJUPE, Embrapa Meio Norte e a Casa APS. Além, é claro, da representação dos produtores no Estado e também dos industrializadores, das cooperativas e das fábricas. Eu destaco ainda que tive em Fortaleza, participando dessa reunião preliminar, ainda no começo do ano, oportunidade em que fiz uma palestra sobre a experiência da COCAJUPE e da Casa APS, como dois modelos que podem perfeitamente ser adaptados em qualquer lugar do Brasil. Um modelo onde o produtor passa a ser o dono de uma base industrial que agrega valor e aumenta a renda dos produtores. Os produtores ganham pela venda da castanha, pela venda da polpa, pela venda, enfim, de tudo que é possível. Do caju, com valor agregado, onde o produtor recebe o valor do seu produto, mais aquilo que seria o lucro nesse modelo central de cooperativa. Respaldado no sucesso e continuado o crescimento observado na sequência das 8 edições anteriores, realizadas no período de 2004 a 2011, o Caju Nordeste norteia sua ação nas seguintes diretrizes. Primeiro, a sua realização é anual dentro de um sistema de parceria que envolve as instituições cujo trabalho tem repercussão no seio da cajucultura. É itinerante, podendo ser realizado em qualquer um dos estados da região nordeste do Brasil, especialmente aqueles onde existam grandes polos de cajueiro. O planejamento é participativo, possibilitando que a programação seja construída de forma democrática e atenda aos anseios dos atores da cadeia produtiva do caju. A participação é gratuita, possibilitando que os pequenos produtores rurais tenham acesso às tecnologias disponibilizadas em todas as atividades da programação do evento. Durante a realização da 9ª edição da Caju Nordeste, serão oferecidas as seguintes atrações. Primeiro, um seminário técnico em que serão apresentadas tecnologias inovadoras para a cajucultura, composto composto de painéis temáticos, minicursos, vitrines tecnológicas, oficinas técnicas, mesas redondas, visitas técnicas a empreendimentos bem-sucedidos. A Feira do Caju, em que serão expostos, demonstrados e comercializados produtos, serviços, máquinas e equipamentos relacionados com a cajucultura e com atividades agropecuárias consorciadas. O Troféu Caju de Ouro também é uma comenda entregue anualmente na solenidade de abertura do Caju Nordeste às pessoas e instituições públicas e privadas que se destacaram na realização de ações em prol do desenvolvimento da cajucultura. Festival Gastronômico, com concurso de receitas preparadas com a fibra do pendúnculo do caju e amêndoas de castanha de caju, o que é uma maravilha. Nós temos, inclusive, já o desenvolvimento, além de doces, de bolos, misturas como com chocolate, também a presença da nossa, do nosso caju com os sucos, com já preparos para sorvetes, picolés, enfim. E a carne do caju, ou seja, a polpa do caju produz as condições de bife, não é, semelhante à carne bovina, e natural e orgânico. Caravanas de produtores rurais da agricultura familiar, oriundos de todas as regiões do Nordeste, estarão presentes. E, é claro, de todas as regiões do Piauí. O Caju Show, com apresentação artística e cultural, que animarão as noites dos participantes durante o período da realização do evento, e outros eventos paralelos de interesse da cajucultura. Senhora Presidente, talvez muita gente não saiba do tamanho da importância social do caju no Nordeste. O cajueiro para o semiárido nordestino é ainda de suma relevância, pois os empregos do campo são gerados, como eu disse, na entre-safra cultural de culturas tradicionais, como o milho, o feijão, o algodão, reduzindo assim o êxodo rural. Ao lado do aspecto, aliás, ocorre logo após a produção da mandioca, quando se tem ali a industrialização, a fabricação da farinha e da tapioca. Ao lado do aspecto econômico, os produtores, os produtos derivados do caju detêm ainda grande importância alimentar para o produtor rural e para os animais, para as aves, enfim. É tão importante a cultura do caju no Piauí que Picos também cedia a cooperativa dos produtores de caju do Piauí, a Cocajupe, que exporta a castanha ou a amêndoa do caju para o Brasil e para o mundo. A Cocajupe foi fundada em junho de 2005 e tem por objetivo eliminar a figura do atravessador, vendendo diretamente a sua produção para grandes supermercados e redes varejistas, de forma que o produto chegue ao consumidor final com um preço mais próximo do que a cooperativa negocia. São várias pequenas fábricas espalhadas em todas as regiões do estado e outras fábricas maiores, como as fábricas, não é, da capital e mesmo da cidade de Picos. Eu destaco Santo Antônio de Lisboa, onde temos ali 5 fábricas beneficiando a matéria-prima do caju. A venda da castanha para o exterior é resultado da conquista da certificação da Cocajupe para o comércio justo, modalidade de comercialização que leva em conta requisitos como responsabilidade social, sustentabilidade e competitividade dos pequenos e médios produtores. Segundo o IBGE, o Nordeste, com uma área plantada superior a 750 mil hectares, responde por 100% da produção nacional, sendo os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia os principais produtores. No Piauí, são quase 200 mil hectares destinados à cajucultura, o que coloca o estado em primeiro lugar em área, embora em segundo lugar no ranking da produção da cajucultura brasileira. Estima-se que uma média de 40 mil estabelecimentos agrícolas desenvolvam a cajucultura no Piauí. São milhares de empregos, portanto, gerados durante o ano inteiro, muitos com uma pequena produção de 1 hectare, de 2, de 3, outros como a cidade de Pio Nono, que tem produtores com 80 mil hectares de caju plantado. Por meio de associações e cooperativas, os produtores vêm aprimorando técnicas, priorizando a produção para beneficiamento da castanha, principalmente a in natura. O Brasil, que já chegou a ser o segundo maior produtor de castanha do mundo, ficando atrás apenas da Índia, atualmente encontra-se em quarto lugar, perdendo para a Índia, Vietnã e Costa do Marfim. Precisamos, assim, aumentar a participação do Brasil na produção de castanha do caju. E faremos isso incentivando a produtividade no Nordeste, especialmente no meu Piauí. Senhora Presidente, era isso que eu tinha que dizer, quero parabenizar os organizadores do evento, todos os apoiadores, destaco aqui também que conta o evento com o apoio da Prefeitura Municipal de Picos e de outras da região, da Associação dos Municípios, e certamente é algo que marcará na história do meu Estado. Com certeza sairemos todos, como eu disse, estarei visitando neste final de semana a Nona Caju Nordeste e quero ali estar me colocando à disposição. Aqui contribuir para a organização de uma frente parlamentar que tem por objetivo a defesa da cultura do caju e a criação do Fundo do Caju, ou seja, é um projeto aqui do senador Eunício que esperamos poder ver aprovado aqui no Senado Federal. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.